As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel. O alerta foi dado pelas 13h38 e centrou-se na Estrada Nacional 113, em Ceiça, concelho de Ourém, numa ocorrência que obrigou à mobilização de 15 bombeiros apoiados por 6 veículos, dentre os quais a viatura médica de emergência e reanimação e também a ambulância suporte imediato de vida de Tomar. Para além da vítima em estado grave, há ainda a lamentar ferimentos ligeiros em duas pessoas, todas elas transportadas para o Hospital de Leiria. O Jardim de Infância Raul Lopes, situado na conhecida como Estrada da Serra, deverá avançar para as obras de requalificação em 2024. Pelo menos é esse o objetivo da Câmara de Tomar, que, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, expressou esse desígnio em declarações à ERT. Tal como a nossa redação deu conta oportunamente, está em causa um investimento na ordem dos 700 a 800 mil euros, para o qual a autarquia ainda procura financiamento. Se assim for necessário, então a verba sairá mesmo dos cofres do município.
A intenção é claramente avançar com a obra, eu diria, o mais possível no próximo ano. Mas pronto, é como digo, estamos enfim, a avaliar qual será o caminho a seguir. Ou seja, ainda temos alguma expectativa que possa ainda aparecer também no horizonte um possível financiamento para, digamos, a parte sobrante que não está contemplada, que é realmente a parte pré-escolar. Mas se não acontecer, vamos com certeza definir uma outra forma, como digo, através de fundos próprios do município. E portanto, para já, a nossa expectativa é, claro que estas coisas são sempre previsões e há que conjugar isto com todas as outras intenções que estamos tendo, não só na área de educação, mas também noutras áreas da educação, e neste caso também, enfim, a creche é um bocadinho pré-educação, digamos assim, mas, enfim, não só destas áreas como de outras, e portanto as situações podem evoluir, mas neste momento a nossa expectativa é que o mais possível pudéssemos avançar para esta obra durante o ano que vem, porque de facto, não só pela questão da creche, mas pela questão da forma como aquelas instalações existem, e apesar de nos últimos anos nós temos feito algumas obras de melhoria, mas que são sempre, digamos, remendos, não é? O edifício, de facto, não permite melhorar mais do que aquilo que ele é, ele tem as suas características e não está sempre muito aquém daquilo que é o desejável, e portanto, também por isso, a intenção é que possa ser o quanto antes e, como digo, o mais possível durante o ano que vem.
Hugo Cristóvão justifica a reabilitação do J.I. Raul Lopes por estar em causa um edifício muito degradado e que não honra o concelho. Para além das questões estruturais, é a ideia reduzir o número de salas, até tendo em consideração a criação de outros lugares na escola Santo Iria, por exemplo.
Aqui é, de facto, um edifício muito degradado, que obviamente não nos honra e não presta aquilo que pretendemos, que é o melhor serviço, desde logo às crianças, mas também aos técnicos que com eles trabalham. No fundo, quando falamos em reabilitação, na verdade estamos a falar de um edifício novo. Neste caso, sim, de um edifício novo, porque o atual edifício não tem condições de poder ser, digamos, recuperado. Nesse processo que, na verdade, vimos trabalhando e nessa intenção que tínhamos há bastante tempo, e, na verdade, já de pelo menos do mandato anterior, já, atualmente existem 7 turmas de jardim de infância naquele edifício, mas era para nós evidente, é até um pouco demasiado, e que isso poderia ser até conjugado com outros espaços existentes na cidade.
Quanto à inclusão da Valência Creche, tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, registro para a aprovação de financiamento, sendo que está em causa um valor aproximado às 70 crianças, serviço que Hugo Cristóvão considera como deficitário, em especial na oferta pública disponível no concelho.
Essa sim é bastante deficitária ainda na nossa, no nosso concelho e na cidade em particular, e nomeadamente ao nível digamos, da oferta pública, ela é inexistente, portanto não temos oferta pública de creche, e portanto é disso que se trata, é uma reabilitação de todo o edifício que passará a ter duas ofertas distintas, portanto o pré-escolar e também a oferta de creche. Surgiu esta oportunidade de termos uma candidatura disponível, fizemos todo esse processo, já enfim, há alguns meses atrás, e aquilo que agora conseguimos, portanto, foi a aprovação de financiamento para a oferta de creche. É preciso sublinhar isso.
Obras de reabilitação começam em 2024 com redução do número de salas de pré-escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou o aumento do prazo para a realização da obra atualmente em curso no Largo de Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Bezelga. Está em causa um prolongamento de 4 meses, período que acresce, assim, ao meio ano inicialmente previsto para a realização da empreitada. Em recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, justificou esta prorrogação com problemas relacionados com os cadastros existentes, sendo que alguns não correspondem à realidade, lamentou o autarca. Tiago Carrão, vereador do PSD, anunciou posição contrária dos sociais-democratas, lamentando que não haja uma obra onde não se ultrapasse o prazo, catalogando mesmo esta situação como o modus operandi da gestão socialista.
Realmente, se fosse uma vez ou outra, até podíamos dizer, pronto, é azar, realmente é o mau tempo, encontraram rocha dura, que é o caso que aparecem aqui, mas isto é o modus operandi, ou seja, não há uma obra que efetivamente não tenha um atraso, e que é um atraso bastante significativo, é uma obra de 6 meses que passa para 4, vai para mais 4, passa de 6 para 10, e vamos ver se fica por aqui, ou seja, com um jeitinho vai facilmente acabar ao dobro do tempo daquilo que era estimado. Não nos parece razoável que seja esta a forma de trabalhar. Como habitual, o PSD nisto não pode compactuar e irá votar contra.
Obra no Largo de Sem Soldos em Tomar irá prolongar-se por mais 4 meses. Câmara justifica-se com cadastros fora da realidade, mas PSD refere que não há uma empreitada que corra dentro do prazo.
Rádio R, informação.
Os deputados eleitos pelo Partido Socialista, pelo Círculo de Santarém, para a Assembleia da República, apresentaram um voto de saudação pela inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. O documento, assinado por Hugo Costa, também presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Diniz, Mara Lagriminha, Alexandra Leitão e Manuel Afonso, enaltece a importância da celebração, nomeadamente nos contextos sociais, culturais e históricos nacionais, assim como congratula todas e todos os envolvidos para a sua realização, promoção e conservação. O Inventário Nacional do Património Cultural e Material consiste num registro patrimonial de manifestações culturais e imateriais com o intuito de enaltecer, salvaguardar, valorizar e conservar os bens que integrem o património cultural do país. A Associação Ambiental Coércules atribuiu 3 distinções ao Conselho de Tomar, território que conta dessa forma com 3 praias com qualidade de ouro. Assim acontece em Alvarangel, freguesia de São Pedro, Montes, em Olalhas, e ainda Vila Nova, na Serra. O galardão Praia com Qualidade de Ouro distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias portuguesas com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas. Pelo Médio Tejo, refira-se, registro para um conjunto de onde também fazem parte a Praia do Agroal, neste particular referenciada ao Conselho de Orém, para além de Aldeia do Mato, em Abrantes, Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, Cardigos e Carvoeiro, em Mação, Ribeira Grande, na Sertã, Bustelim, Pego das Cancelas, Penedo Furado, Fernandares e Zaboeira, todas em Vila de Rei. Na época balnear 2023, a Coercos atribui o galardão Praia com Qualidade de Ouro a 393 praias nacionais, menos 47 do que em 2022. Das 393 praias galardoadas, 327 são costeiras, 56 interiores e 10 de transição. Todas as regiões do país apresentam descidas no número de praias distinguidas, sendo a região norte a que registou a maior queda. A região Tejo e Oeste é a que reúne o maior número de praias galardoadas, 98.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Orém, indiciado da prática de violência doméstica. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, tendo-se apurado que uma mulher de 47 anos era vítima de perseguição e ameaças de morte por parte do seu ex-companheiro. Ameaças essas que foram proferidas na presença dos operacionais, motivo que levou à detenção do agressor. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas, como medida cautelar, 5 espingardas, uma navalha e 126 munições de diversos calibres. O detido, referenciado por crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar.
Rádio R. Informação.
A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Informações e Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção, realizou uma operação policial em que deteve 7 homens e uma mulher com idades compreendidas entre 20 e 49 anos, numa investigação por roubo, furtos e receptação de material nos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Porto Alegre e Setúbal. A GNR apurou que os suspeitos se dedicavam ao roubo de carrinhas de distribuição de tabaco, furto de instalações industriais e furto de metais não preciosos, tendo um impacto direto que pode ascender aos 500 mil euros de prejuízo para empresas, organismos públicos e à comunidade em geral, uma vez que eram privadas do serviço de comunicações. Numa primeira fase, a operação culminou com o cumprimento de 20 mandados de busca, 15 em domicílios e 5 em veículos, tendo sido detidos 8 suspeitos e apreendidos 2 mil quilos em cobre, 20 rolos de cabo de eletricidade, perfazendo 2 mil metros, 3 bobinas contendo um cabo de 100 metros, 10 telemóveis, 5 reproduções de armas de fogo, diversas peças em ouro, entre outro material. A Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu de forma unânime a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, numa verba de 30 mil euros. Para além disso, ficou ainda decidida a aprovação de adiantamento da comparticipação mensal nos encargos de funcionamento com a prestação de serviço de emergência à população e de participação no Sistema de Proteção Civil Municipal nos meses de junho, julho e agosto de 2023. Fica assim assegurada a permanência no dispositivo especial de combate a incêndios rurais, estrutura onde a Associação tinha colocado em causa a respectiva presença face a incumprimento financeiro por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao DECID de 2022. Assim lamentou a entidade que representa os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere em recente comunicado enviado para a ERT, que reforçou, na altura, não ter qualquer tipo de resposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar estendeu a pavimentação na conhecida como Estrada de Val do Roxo, uma via que separa as freguesias de Serra e Junceira e São Pedro e que tem sido, dentro das últimas semanas, alvo de requalificação. Ou seja, depois de uma recente visita ao local, a autarquia entendeu como justificável aplicar pavimento por um troço de 300 a 400 metros, decisão justificada pela presença de habitações naquela envolvência de via. Esta foi, sem dúvida, uma boa notícia para residentes e automobilistas que já tinham manifestado algum desconforto na fase inicial da obra, uma vez que ficavam de fora dessa requalificação. Em recente reunião de Câmara, o vice-presidente Hugo Cristóvão confirmou essa mudança de planos no investimento que deverá rondar os 200 mil euros.
Em visita ao local e também com a União de Freguesias, se entendeu que era de todo pertinente acrescentar uma área de cerca de 300 metros 300, 400 metros, portanto, de pavimentação e, portanto, de reabilitação dessa estrada. Ou seja, o que aconteceu, portanto, é que esses trabalhos complementares são, no fundo, de uma área que se acrescentou à intervenção. Desde que ficava de fora daquilo que era a empreitada inicial, ficava de fora ali, como digo, uma pequena área de 300 a 400 metros de uma zona, na verdade, até com bastantes edifícios, bastantes residências, e que realmente entendemos que não faria sentido, com aquela intervenção que é extensa, deixar aquele bocado, digamos assim, fora dessa intervenção. E, portanto, é disso que se trata.
Qualificação da estrada de Val do Roxo na Serra Junceira, Câmara de Tomar se vai estender essa pavimentação.
Rádio R. Informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro em Cumprimento de Mandado de Detenção, emitido pelo DIAP de Coimbra, deteve um homem com 27 anos de idade, residente na cidade dos Estudantes, fortemente indiciado pela prática de 3 crimes de roubo em instituições bancárias, factos ocorridos nos dias 8, 20 de março e 18 de abril deste ano, nas localidades de Louçã, Mialhada e Montemor-o-Velho. Em regra, o suspeito entrava nas instalações bancárias, disfarçado com óculos escuros e boné, como se de um cliente se tratasse. De seguida, ameaçava os funcionários com uma arma de fogo simulada, mas com aparência de pistola verdadeira, e roubava os valores em numerário, que se encontravam em caixa. Foram apreendidos importantes elementos probatórios, entre os quais uma reprodução de arma de fogo, um veículo automóvel e diversos artigos adquiridos com os proventos do crime. O detido, sem antecedentes criminais, em Portugal, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva. O União de Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar o título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 25 anos depois, o emblema nabantino depende apenas de vencer uma ação naquela que será a última jornada da competição. Se garantir os 3 pontos, então será campeão. Caso contrário, terá de esperar por deslizes de Amiense, com quem está empatado pontualmente, e de Fazendense, sobre quem tem mais 1 ponto. A Associação Desportiva de Mação será assim o último obstáculo para a conquista do título num jogo que terá lugar pelas 17 horas deste domingo. Espera-se, pois, casa cheia. O treinador Marco Marques, que fazia parte do plantel de 1997-98 como jogador, quer voltar a experimentar a sensação de ser campeão e, por isso, apelou à presença dos adeptos.
Óbvio que a ansiedade e a pressão do jogo vai existir, mas como tem existido sempre até agora, isso é, cada semana a gente estamos sempre naquela perto, e no fim vamos dizer que conseguimos. O apelo que eu faço é para que todos os sócios, simpatizantes, amigos que queiram ir ao Pior União de Tomar, espero que vão e que apoiem como têm vindo ao Pior até agora. Todos somos importantes, todos juntos somos um. E é isso que tem vindo assim, a mensagem tem sido essa, e temos muito o apoio, e espero sinceramente que vindo passado 25 anos a gente consiga o objetivo.
Pelo mesmo diapasão alinhou Abel Bento, presidente do União do Tomar, ele que tem sido o rosto principal da recuperação financeira que o clube tem feito ao longo dos últimos longos anos.
Faço já um apelo para que domingo o Estádio Municipal de Tomar esteja completamente a abarrotar, por dentro e por fora, de forma a que o apoio dos nossos adeptos, dos nossos sócios, seja fulcral no apoio a esta juventude, a esta equipa, porque eles merecem tudo. E o clube também merece, porque passados todos estes anos de recuperação do clube, acho que seria realmente uma boa prenda nestes 109 anos que fizemos agora, há dias, o ser campeão distrital.
Primeira divisão distrital, União do Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar-se um título que lhe foge há 25 anos. Clube apela a casa cheia neste domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos para a nota do dia hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou assinalar a promulgação pelo Presidente da República do Decreto da Assembleia da República número 43/15, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Segundo a nota da Presidência da República, e passo a citar, tendo a Assembleia da República confirmado no passado dia 12 de maio, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, a nova versão do Diploma sobre a Morte Medicamente Assistida, o Presidente da República promulgou o Decreto nº 43/15 da Assembleia da República, tal como está obrigado nos termos do artigo 136º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa. Esta promulgação pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acaba com 28 anos de debate e finalmente pode ser implementada uma lei que conheceu 4 versões do texto, duas das quais alvo de declarações de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional e por isso também votadas pelo Presidente da República, e outras 2 versões que sofreram veto político do Presidente. O que está, então, em causa? A morte clinicamente assistida, também conhecida como morte medicamente assistida, refere-se a um processo em que um profissional de saúde ajuda uma pessoa a terminar a sua vida de forma pacífica e digna. Em alguns países, a morte clinicamente assistida é legalizada e regulamentada, desde que determinadas condições estritas sejam atendidas. Geralmente, essas condições incluem que a pessoa esteja a sofrer de uma doença incurável e progressiva, esteja a experienciar sofrimento insuportável e tenha capacidade mental para tomar uma decisão informada. O decreto, agora promulgado, estabelece que a morte medicamente assistida só poderá ocorrer através de eutanásia se o suicídio assistido for impossível por incapacidade física do doente. considera-se morte medicamente assistida, não punível a que ocorre por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, lê-se no decreto. Sendo a morte medicamente assistida um tópico controverso, o certo é que, com a promulgação do diploma, Portugal deu um passo decisivo para sermos uma sociedade mais respeitadora de quem não quer ser duplamente violentado quando o fim se aproxima. Violentado pelo sofrimento e violentado pelo desrespeito da sua vontade.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.